Obrigado pela nota.
Exatamente.
Esperemos que não. Caro Presidente da Comissão, senhores e senhoras deputados da 12ª Comissão, queríamos começar por agradecer por nos receberem nesta audiência parlamentar e por se juntarem a esta audiência, ainda para mais no mês que antecede a votação do Orçamento do Estado. Eu sou José Francisco Leite, estou aqui na qualidade de Presidente da nossa Associação, juntamente com as minhas colegas Matilde Vicente, que é Vice-Presidente, e Alexandre Lopes, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral. Dirigimos aos senhores deputados em representação da Associação Política Factual 21. É uma associação juvenil, sem fins lucrativos, sediada em Lisboa, que foi constituída juridicamente no final do ano passado, no dia 9 de dezembro de 2024, somos muito recentes, dia que se celebra o Dia Internacional contra a Corrupção. Estamos já inscritos no RENAS e atualmente a associação tem mais de 30 voluntários e associados. Estamos aqui hoje com três objetivos. Primeiramente, dar a conhecer aos vários partidos este projeto do Manual da Juventude. Também, o estado atual do mesmo e quais serão os próximos passos. Depois, gostaríamos de apresentar as principais dificuldades sentidas na execução deste projeto, como jovens e como associação da sociedade civil. E, por último, gostaríamos de aproveitar a discussão do Orçamento de Estado para deixar algumas sugestões que nos parecem relevantes, de fácil execução e com um impacto muito positivo a todos os níveis. Dito isto, esta associação nasceu do interesse comum de todos os jovens em garantir que qualquer jovem em Portugal tenha um acesso facilitado a todas as oportunidades e informações úteis durante a sua juventude, incluindo conteúdos, por exemplo, literacia democrática e também de participação cívica. Aqui consideramos jovens desde o secundário até aos 30 anos. Atualmente a nossa associação tem três projetos. O primeiro, que deu origem ao nome da associação, a Política Factual, tem como missão a promoção de transparência democrática a nível nacional, onde divulgamos o que está a ser votado nos plenários da Assembleia da República e algum conteúdo informativo nas redes sociais. Provavelmente já receberam notificações de identificação de alguns stories no Instagram. No mesmo âmbito, temos também a Política Factual EU, um projeto único a nível europeu em que mostramos as votações finais no Parlamento Europeu, tendo esse projeto uma equipa internacional. Por fim, o Manual da Juventude, que consiste numa plataforma que agrega todas as oportunidades e informações úteis para os jovens, que será o foco de discussão nesta audiência. Vamos a factos. Portanto, segundo o mais recente relatório da OCDE, To Have and Have Not, How to Bridge the Gap in Opportunities, Portugal é dos países da OCDE com mais desigualdade de oportunidades entre os jovens. 40% das desigualdades em Portugal devem-se a fatores exteriores aos jovens. Dependendo do género, também, as mulheres ainda têm 14% mais probabilidade de serem atingidas pela pobreza, disparidade que tem vindo a aumentar. A profissão dos pais é outro fator, ou seja, nascer pobre continua a ser um ciclo difícil de quebrar. E esta desigualdade tem aumentado ao longo dos anos, o que não é compreensível nem aceitável nos dias de hoje. O Manual da Juventude visa combater estas desigualdades. Este manual é desenvolvido através de parcerias com todas as entidades de interesse para os jovens, sem qualquer custo associado às mesmas. O levantamento das principais temáticas de interesse para os jovens foi feito através de um formulário online, em outubro e novembro de 2024, e através de idas às escolas. Desse formulário juntaram-se vários voluntários ao projeto também, como é o caso da Matilde. Temos jovens de várias zonas do país, de Ceia, Santo Tirso, Portimão, Açores, Faro, dado que o projeto é todo online. Já tivemos a oportunidade de ir a várias zonas do país, apresentar o manual e também ouvir os jovens e as suas necessidades. Todas as informações recolhidas têm sido agregadas num site, manualdajuventude.pt, havendo um compromisso por parte dos parceiros de rever e atualizar a informação anualmente. Esse site foi lançado e está disponível para todos desde o dia 29 de março deste ano e contou com a presença no evento de lançamento de vários parceiros, como o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, a Comissão Fulbright, a Comissão Nacional de Eleições, a FNAS e os 230. Na altura já tínhamos também como parceiros o CNJ, a Associação Portuguesa de Surdos, a Fundação da Juventude, a DECO, os Europe Directs e a Agência Nacional Erasmus+, Juventude e Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade. Queremos aqui também expressar um especial agradecimento à doutora Filipa Lopes e ao doutor Mário Queiroz, do Gabinete do Parlamento Europeu, por terem apostado no nosso projeto desde a primeira hora e permitido assim desbloquear muitas outras parcerias desde o início do projeto. Dada a forte adesão ao projeto pelos jovens nas redes sociais, vamos atualmente com mais de 2.200 seguidores em pouco tempo, foi formada uma equipa de voluntários de comunicação em junho deste ano, também uma copa de voluntários, que é atualmente dirigida pela Camila Nepas, aqui presente, agora introduzindo, sim, que está a coordenar a equipa de comunicação. Essa equipa preparou o design de calendários semanais e assim, desde setembro, no mês passado, têm lançado de forma consistente, todas as semanas, um calendário semanal que compila todas as oportunidades dessa semana para os jovens. E também os calendários mensais com as oportunidades mais relevantes do mês seguinte, normalmente as maiores. Essa consistência e a confiança dos vários parceiros nestes jovens possibilitou algo muito positivo, que foi a colaboração do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, da Fundação da Juventude e do Inove Contacto, no mais recente calendário semanal, possibilitando assim a chegada a mais de 20 mil jovens em poucos dias. Nesse calendário estavam incluídas bolsas para jovens do ensino superior, oportunidades de financiamento para projetos associativos, estágios no estrangeiro e no Parlamento Europeu. Para explicar, uma colaboração no Instagram, para quem não sabe, é quando é feita uma publicação e é como se essa publicação fosse feita por todos ao mesmo tempo, na mesma publicação. Permitindo assim que as oportunidades cheguem a mais jovens juntos do que publicando de forma isolada. Esperamos assim manter esta nova fase com todos estes parceiros. Voltando ao relatório da OCDE, nesse relatório constam duas soluções que o Manual da Juventude ambiciona resolver com uma grande eficiência e eficácia, que só será possível com a colaboração de todos. A primeira recomendação do relatório é melhorar o acesso a serviços de emprego e formação, e, como as desigualdades são principalmente regionais, incentivar o trabalho com as autarquias a nível local. Nesta próxima fase do Manual da Juventude, estamos a contactar neste momento os 308 municípios do país, tendo já reunido com alguns e também com o Governo dos Açores e, em breve, com o da Madeira. Tentando ao máximo que este projeto chegue a todos os jovens do país, alguns desses municípios mostraram interesse em criar parcerias connosco na capacitação de jovens a nível local e assim tornar este projeto viável a longo prazo. Agora que é real, começamos a ter essa preocupação. Vamos também falar com os vários canais de mídia do país e com entidades como o Metropolitano de Lisboa, Porto e Carris, que é onde estão as pessoas e para apoiarem nesta divulgação. No entanto, queremos ativar essa comunicação em massa quando tivermos o Manual da Juventude mais bem estabelecido. E para isso consideramos que faltam aqui algumas entidades essenciais que têm demorado a dar resposta, como o IFP, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o IRN. E é aqui que vem também o nosso feedback para esta comissão da dificuldade sentida pelas associações da sociedade civil em colaborar com estas entidades maiores na simplificação e comunicação do seu conteúdo. É muitas vezes difícil para os jovens entender como abrir uma empresa, como criar uma associação, captar investimento ou até saber como ativar o IRS jovem. Todas as necessidades que nós sentimos atualmente de captação de novos parceiros não se deve a sermos recentes ou pela dimensão, porque muitas outras entidades, com 80 mil seguidores, por exemplo, se queixam do mesmo. E há o problema das tutelas destes institutos públicos que trabalham apenas para os ministérios, em que muitas vezes apenas aderiram ao manual quando comunicámos que íamos ter uma reunião com o ministério que o tutela. Faziam, ok, então já é possível. E vemos também muita frustração dentro dessas equipas de comunicação, que muitas vezes que queriam trabalhar com estes projetos, percebem a oportunidade que está à sua frente, mas são barrados por vezes pelas chefias, que não entendem a capacidade e o alcance das redes sociais. Muitos diretores de comunicação ainda estão habituados também aos meios tradicionais, longe das redes sociais, e também, às vezes, por exemplo, eu tive de explicar a alguns diretores de comunicação o que é que era um collab no Instagram. E mais grave que isso também são as chefias de não saberem muito bem sequer o que é o Instagram. Como sugestão para o Orçamento de Estado, para terminar, passar a haver um investimento na capacitação destas chefias para trabalhar e entender as redes sociais e a importância da comunicação das mesmas e, para além disso, haver um incentivo para essas entidades trabalharem ativamente com as associações da sociedade civil na divulgação dos seus conteúdos, que permite ter resultados muito positivos com um custo muito reduzido. Este manual é o exemplo perfeito disso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado João Pedro Louro. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente os representantes da Associação Política Factual 21 e começo justamente por saudar esta iniciativa, mas mais do que saudar, agradecer. Agradecer o serviço, agradecer o grande exemplo de participação política, o grande exemplo de inovação, de serviço público que esta iniciativa nos traz. Tantas vezes ouvimos dizer que a juventude está aliada e que não quer participar, e esta iniciativa, esta vossa associação, demonstra justamente o contrário, demonstra que os jovens querem sim participar, querem sim ser ouvidos e que querem sim ter um lugar à mesa, e portanto eu quero mesmo agradecer-vos por este serviço que é... de facto, um exemplo não só de voluntariado, de espírito de missão, e é um exemplo notável de que, sem esperar nada em troca, sem qualquer interesse particular ao privado, querem sim contribuir para um melhor serviço público e, sobretudo, é fundamental que a política esteja aberta a este tipo de iniciativas que provêm justamente da sociedade civil, sobretudo quando este tipo de iniciativas versa sobre um princípio que para o Grupo Parlamentar do PSD é fundamental, que é o princípio de oportunidades, e esta iniciativa versa justamente sobre o acesso desigual que ainda existe à informação e às oportunidades para os jovens. E não há dúvidas que, e passando para algumas considerações sobre esta iniciativa, é evidente que esta iniciativa do Manual da Juventude é uma iniciativa relevante porque procura compilar informações verdadeiramente determinantes e relevantes para a vida de qualquer jovem, mas procura também responder a um princípio basilar na nossa democracia, que é de facto o princípio, e eu acompanhei aquilo que não só vocês transmitiram aqui, mas que têm publicado e que inclusive no vosso site têm divulgado, que é o princípio de que um jovem no Corvo tem exatamente o mesmo acesso, tem exatamente o mesmo direito e acesso a qualquer jovem de Lisboa às mesmas oportunidades, que é um princípio justo e é um princípio verdadeiramente importante para garantirmos o tal princípio, a tal igualdade de oportunidades que eu há pouco mencionava. E portanto, deixando estas considerações de que este manual é de facto um manual relevante para a juventude portuguesa, porque proveniente da sociedade civil procura remeter aos jovens informações úteis como bolsas, programas, oportunidades que podem ser decisivos para a sua vida. Queria também dar nota e enaltecer a capacidade que a Associação tem tido de estabelecer parcerias com diversos parceiros e sobretudo as diligências que têm feito para contactar, como foi mencionado aqui também, vários municípios, porque querem de facto ter uma resposta abrangente a todo o país, porque chegando a todo o país chegam de facto a todos os jovens e a toda a juventude portuguesa. Gostaria também de dar nota de que esta vossa preocupação e este vosso serviço está perfeitamente alinhado com aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD tem vindo a defender, nomeadamente uma grande preocupação com a literacia cívica, com a literacia política, com a literacia digital, com a literacia laboral. Estamos muito focados em aumentar os níveis de literacia, sobretudo nas faixas mais jovens. Temos também como uma prioridade clara e conhecida por todos a transição digital, e acreditamos profundamente que a transição digital pode ser uma oportunidade para diminuir as desigualdades que ainda existem no nosso país, e se existe governo que colocou a juventude como uma prioridade, foi de facto este governo, com diversas medidas verdadeiramente determinantes numa fase crítica para a vida das novas gerações. E permitam-me deixar uma questão que tem que ver justamente com esta questão do acesso, porque gostaria de saber como é que pretendem chegar a todos os jovens do país, sabendo que o território podia ser maior, mas de facto é um território significativo, e como é que pretendem que o Manual da Juventude possa chegar a todos os jovens do país. E deixo ainda uma segunda questão que tem que ver com as dificuldades que a Associação tem sentido ao longo desta caminhada que têm feito. Já percebemos algumas das dificuldades, nomeadamente no acesso a algumas entidades, mas para além dessa dificuldade, que outras dificuldades é que têm sentido e que, de que forma é que o grupo parlamentar do PSD pode ajudar de alguma forma a diminuir essas dificuldades? E mesmo para terminar, termino como comecei, agradecendo o vosso trabalho, o vosso serviço, agradecendo aquilo que têm feito em prol da juventude portuguesa, e não tenho dúvidas nenhumas que são um exemplo daquilo que as novas gerações, e em particular a juventude portuguesa, é. Uma juventude que quer participar, quer ser ouvida, quer sentir que conta, e por isso o grupo parlamentar do PSD também assim o entende, e portanto é fundamental, e isso temos em comum, que é sobretudo a missão e o desafio de darmos mais voz à juventude portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Chega, Daniel Teixeira, tem a palavra. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para saudar os colegas de comissão e deputados desta Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E, portanto, falando de juventude, eu queria também aproveitar e saudar a direção da Associação Política Factual 21, com quem, inclusive, já tive a oportunidade de me reunir. E é, para mim, pessoalmente, um prazer rever-vos novamente e dizer também que, apesar de ter sido uma reunião à porta fechada, foi uma reunião bastante frutífera e creio que, naquele momento, conseguimos, de facto, chegar a boas conclusões. E é, para mim, verdadeiramente uma alegria, do ponto de vista pessoal, ver-vos aqui, agora, de forma pública também, a partilhar os resultados do vosso trabalho, os resultados do vosso esforço e, acima de tudo, os planos para uma plataforma que, da mesma forma que o deputado João Pedro Louro mencionou, parece-me que tem um potencial enorme naquilo que é a redução das disparidades que ainda existem entre os jovens aqui em Portugal, particularmente no tema político, mas também em outras áreas, como é o caso do empreendedorismo. E por isso parece muito, muito importante a vossa presença aqui nesta manhã. Eu queria por isso agradecer e queria também mais uma vez aproveitar a ocasião para dizer o seguinte: há muito que pode ser feito. A juventude portuguesa, ela tem sido de facto, na minha opinião e na opinião do grupo parlamentar ao qual eu represento, muitas vezes colocada em segundo plano. Eu costumo inclusive dizer que hoje em dia eu sinto-me como uma minoria, por várias razões. Sou um jovem português apaixonado pelo meu país, sou cristão, sou pai, sou casado, represento por isso um grupo muito diminuto. Mas é através muitas vezes de iniciativas como a vossa que jovens como eu podem ter acesso a informação que infelizmente não tiveram e que podem de facto escalar e subir degraus sociais que infelizmente têm sido impossibilitados nos últimos anos. De qualquer forma, parece-me relevante também dizer o seguinte: aquilo que vocês fazem é nobre, e é nobre por várias razões. É nobre porque é exemplar na medida em que, muitas vezes e atualmente, é difícil encontrar plataformas que façam um trabalho neutro como aquele que vocês têm desenvolvido. Na altura, na nossa reunião, eu fiz questão de vos questionar várias vezes e em vários vetores acerca dessa neutralidade. Parece-me sim que vocês fazem esse trabalho. Mais do que fazer esse trabalho, vocês propõem-se a cumprir uma missão desde o início e essa missão tem sido cumprida também. Eu costumo até referir que muitas vezes é comum nós definirmos algo, mas na execução desse mesmo elemento, muitas vezes essa definição perde-se. Por exemplo, muitas vezes nós temos comissões técnicas independentes que não são técnicas e não são de todo independentes. Vocês criaram um manual da juventude e é um manual de facto que serve à juventude e que, na minha esperança e é a minha expectativa, que possa continuar a servir. Eu não me vou alongar, até porque queria parabenizar-vos, mas queria apenas deixar-vos duas questões e, se puderem de alguma forma responder às mesmas, eu agradecia. Duas questões muito simples. Em primeiro lugar, é se pretendem tornar o interface atual, ou seja, o manual da juventude em específico, mais interativo. Como vocês sabem, hoje em dia os jovens, eles vivem do scroll e é uma realidade, mas a vossa página, apesar de ser uma página extraordinária, é, no fundo, um compilado de informações. Minha pergunta é se planeiam tornar esse interface mais interativo. E, em segundo lugar, é se têm planos também para expandir o manual da juventude a outros temas que não aqueles aqui mencionados na vossa apresentação. Novamente, aproveito mais uma vez para agradecer e para vos parabenizar pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra do Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados, e bom dia também à Associação Política Factual 21 e ao Sr. Presidente José de Assis Cordeiro, em primeiro lugar, para agradecer a vossa presença e disponibilidade para hoje darem a conhecer o vosso trabalho, quer da Associação, quer em particular do Manual de Juventude. À semelhança de outros grupos parlamentares, tivemos também a oportunidade de reunir em audiência também com o grupo parlamentar e, portanto, ficar a conhecer também o vosso trabalho, aquilo que têm desenvolvido ao longo do último ano. E aquilo que são as vossas ambições também de continuarem a desenvolver este importante trabalho de divulgação daquilo que são as oportunidades e as políticas públicas, particularmente, que são desenvolvidas na área da juventude, mas também as oportunidades que existam de outra índole direcionada para os jovens. E, portanto, a primeira palavra é precisamente para dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui. Começando precisamente pela ação não diretamente relacionada com esta audição, mas do Política Factual, quer o Política Factual que fazem a nível nacional, quer o projeto europeu, porque de facto é um elemento importante que todos nós já temos vindo a usar, a divulgar e a compartilhar também, pelo facto de ele ser um instrumento de transparência, por um lado, e por outro lado de participação e de conhecimento do trabalho que é desenvolvido na Assembleia da República. O trabalho desenvolvido todos os dias aqui na Assembleia da República nem sempre tem esse reconhecimento, particularmente por parte dos mais jovens, que não ficam com essa informação completa sobre aquilo que são as decisões que são tomadas pelo Parlamento Português, e o facto de haver um mecanismo criado por jovens e para jovens, de uma forma e com uma linguagem simplificada, com uma aparência também dirigida precisamente para esta parte importante da nossa sociedade, é particularmente importante e, portanto, agradecemos também por esse trabalho, que é relevante para a própria Assembleia da República e é relevante também para a nossa democracia. Portanto, agradecemos muito este trabalho. Relativamente ao Manual da Juventude, percebemos que é também um trabalho em curso, que está neste momento em desenvolvimento, alargando cada vez mais a sua abrangência do ponto de vista das entidades a quem conseguem chegar, das oportunidades que disponibilizam e dos jovens também para os quais se dirigem. E este parece-me também um mecanismo importante e relevante, porque não sendo da responsabilidade da Associação a criação das oportunidades em particular, o facto de condensar tudo aquilo que são várias oportunidades que existem ao longo de todo o país, dirigidas para os mais jovens, é também, de facto, relevante, porque sabemos que o acesso à informação hoje está facilitado, mas está tão facilitado que se torna excessivo na forma como a informação é produzida e, portanto, a sua condensação num mecanismo único e próprio é, de facto, importante para que essa acessibilidade também se faça de uma outra forma. E, portanto, eu, além de dar os parabéns pelo trabalho que está desenvolvido, de voltar a disponibilizar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para colaborar e para ajudar na divulgação e na promoção também desta iniciativa, algo que o fizemos logo na sequência também desse primeiro encontro. Deixaria apenas duas questões muito diretas, uma que tem a ver com esse acesso à informação e de que forma é que os grupos parlamentares e a Assembleia da República os podem também auxiliar nessa facilitação do acesso a essa informação, às diferentes entidades, à articulação também com as mesmas. O próprio trabalho direto com a Assembleia da República e aquilo que dependa do trabalho legislativo e parlamentar e de que forma é que nós podemos também, junto dos serviços da Assembleia da República, articular de uma forma mais direta a cedência e o acesso a essa informação. E depois, por um segundo lado, em termos de desenho de política pública, este passo significativo que vocês pretendem dar também, de alargamento, de maior interatividade, como já foi dito, de maior abrangência e de chegarem também a outro público, qual o tipo de solução que podia ser disponibilizada do ponto de vista do trabalho executivo, e aqui já estamos a falar também do Governo, mas cá estamos também para esse trabalho, ou para potenciar esse trabalho e para fiscalizar esse trabalho, que tipo de mecanismo poderia vocês conseguiriam idealizar da parte do trabalho executivo do Governo para que associações como a Política Factual 21 tenham acesso a mecanismos que permitam dotar de outra capacidade a própria associação para que projetos interessantes e relevantes como o Manual da Juventude possam também ter um novo patamar de qualidade, de abrangência e de divulgação junto dos mais jovens. E, portanto, terminava reiterando essa palavra de agradecimento e congratulação pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à direção novamente para 10 minutos finais. Não tem mais inscrições, portanto, tem a palavra, faz favor.
desde já, muito obrigado pelos vossos comentários e pelas vossas palavras de apreço, naturalmente a nós. Significa muito para nós, ainda para mais, tendo em conta que temos uma existência tão recente. No discurso inicial não deu para mencionar tudo, queria também agradecer a todos os grupos parlamentares por nos terem também recebido em audiências individuais, para onde pudemos também apresentar o manual, que já foi há alguns meses, e o projeto tem evoluído com uma velocidade muito rápida. Portanto, quando reunimos ainda nem sequer havia os calendários semanais, e isso traz-me para estas questões de relativamente ao projeto, do alargamento do projeto. O projeto tem avançado com uma velocidade muito grande, felizmente, e nós não conseguimos prever que entidades é que se vão juntar. Portanto, nós enviamos o convite e não sabemos quem é que se vai juntar, como é que se vai juntar. Agora é fácil, porque já está tudo mais montado, mas o nosso objetivo é, agora nesta primeira fase, fechar esta parte ligada à parte da autoridade tributária, como criar uma empresa, como criar uma associação, como com o IFP, por exemplo, como fazer um currículo. Nós já reunimos com algumas dessas entidades, tivemos uma reunião inicial, respondendo também aqui esta questão, se calhar junto do Governo e do Executivo, apelar para, dada a dimensão deste projeto e o potencial do mesmo, ajudar para tentar, junto desses serviços, desbloquear onde esteja parado este... Nós temos logo um exemplo de protocolo, que foi logo feito com a Comissão Nacional de Eleições, foram em 3 semanas fizeram o processo todo, foram muito ágeis. Relativamente à expansão do projeto, portanto, o que nós estamos neste momento a fazer, tivemos agora a interrupção das autárquicas, nós também não sabemos quais serão as necessidades do projeto. Peço desculpa, não pus o cronómetro, portanto... Ok, perfeito, peço desculpa, sou novo, primeira vez. Não sabemos quais são as necessidades do terreno, portanto, não sabemos se os 308 vão aderir, nós esperamos que sim, ou se não, ou se há necessidade, se só daqui a 1 ano, só daqui a 2 anos. O que nós estamos a fazer neste momento é fazer um mega levantamento dessas necessidades e da abertura. Por exemplo, a Câmara de Oeiras mostrou-se super receptiva a nós, tentámos fazer o manual da juventude local, a Almada colocou logo no site da juventude e enviou na newsletter, já reunimos também com Valongo, Gaia, a capital nacional da juventude. A receptividade tem sido muito positiva, o que é muito bom, mas vai-nos dar muito trabalho, mas no bom sentido. Nós temos muitos jovens que nos contactam, querem se juntarem ao projeto, mas nós queremos garantir que não entram e depois ficam perdidos. Nós tivemos uma grande preocupação em todos os jovens que entraram no projeto, de terem um bom acompanhamento, perceberem o projeto e até se tornarem independentes do projeto, estando altamente capacitados para fazerem o seu trabalho. Nós estamos a fazer esse levantamento e iremos depois receber mais voluntários. Nós éramos para fazer a cola agora, adiamos para novembro, também com a audiência para a preparação. Mas há essa preocupação. Relativamente ao site, nós como ainda estamos a receber muito conteúdo, não temos ainda a ideia geral de como é que vai ficar. A ideia é reorganizar e tornar apelativa. Neste momento está muito com motores de busca, naturalmente, as oportunidades têm categorias, haver uma filtragem também, mas lá está, tudo isso demora o seu tempo e estamos a trabalhar nisso. E depois queremos também, por exemplo, ir para o TikTok, ter um canal de WhatsApp, só que tudo isso são conteúdos de alta manutenção, ainda temos comprado os microfones e tudo mais, e há também essa preocupação também em termos financeiros da associação, de tentar trazer aqui alguma sustentabilidade. Vamos começar a falar também com várias empresas da sociedade civil para apoiarem este projeto e também com os municípios tentar fazer aqui algumas ações de capacitação e dessa maneira, em termos de prestação de serviços, trazer alguma capacidade financeira da associação. Relativamente aos grupos parlamentares, só esta audiência já ajudou a desbloquear também muitos parceiros, portanto, assim que soubemos, comunicamos aos parceiros. Todas estas ações ajudam também a desbloquear todas estas parcerias. E relativamente aos grupos parlamentares, também como já foi mencionado, divulgarem junto das juventudes partidárias todas, todas estas, esta iniciativa. Respondendo também relativamente à política factual, queremos também agradecer quando partilham a informação, porque nós sentimos também que às vezes os grupos parlamentares têm dificuldade. Eu acompanho todas as votações, às vezes chegam a ser 90 votações, é difícil partilhar tudo. Sou engenheiro informático, portanto, não se preocupe, já não faço à mão, antes fazia, agora é automatizado. Antes era horrível, mas agora, pronto, com o tempo e consoante a receptividade dos projetos, nós também vamos vendo o potencial e também vamos consoante as oportunidades vão surgindo. Portanto, a interface vai ser melhorada, estamos só à espera de tentar concluir toda esta parte de material, porque é muito mais fácil mostrar o conteúdo mais aborrecido, digamos assim, mais institucional aos parceiros, ok, logo, descrição, oportunidades, e depois está tudo fechado, baralhar aquilo tudo e é menos confuso. Agora eu se calhar passava também a palavra à Matilde, que também foi presidente da Junior Enterprise Portugal, e para falar também um pouco sobre a parte do empreendedorismo e como é que também estamos a pensar abordar essas temáticas. Obrigado.
Antes de mais, gostava de agradecer por nos receberem aqui. É muito importante termos também esta nossa validação do nosso objetivo e de que realmente está a ser reconhecido o trabalho que estamos a fazer, não só pelos jovens, mas também por vocês, que são quem, no fundo, nos dão estas oportunidades. Queria começar a falar de alguns pontos que foram mencionados. Relativamente à literacia, gostávamos de ter também um aponte, por exemplo, junto dos professores, que têm muitas vezes esta dificuldade de abordar estes temas. Ao sermos um manual que congrega estas informações de forma prática, de forma acessível, com linguagem simples, acreditamos que podemos também ser uma boa ferramenta para aumentar essa literacia. Em relação às medidas que mencionou, acreditamos que para além das medidas, como o José também mencionou, é preciso explicar como é que os jovens chegam a essas medidas. Verificamos que, apesar delas existirem, ainda não são todos os jovens que usufruem delas e se calhar não são os que mais precisam, que estão a conseguir aceder e perceber como é que podem usufruir delas. Gostaria também de responder à questão de como podemos tornar mais interativa. Nós, isto está a ser um processo, estamos a passar por várias fases. Neste momento ainda não estamos mais concentrados em juntar as oportunidades e divulgá-las de forma simples aos jovens, mas pretendemos também capacitá-los, não só através das redes sociais, mas também localmente, indo às escolas, e também através das redes sociais em vídeos curtos. Sabemos que a capacidade de atenção está já mais curta, então pretendemos também adaptarmos a isso, mas para além da divulgação de oportunidades, queremos também capacitar os jovens para além de conhecerem as oportunidades, saberem como aceder a elas, sentirem que são para elas, porque não basta conhecermos, preciso de sentir que, ok, eu poderia agarrar esta oportunidade e isto poderia ser útil para o meu futuro e a partir daí eu conseguir alargar os meus horizontes. Depois também pretendemos expandir o manual para outros temas. Como o José disse, estamos constantemente a fazer um levantamento e, uma vez que a nossa equipa é também multidisciplinar, conseguimos ter também essa sensibilidade de perceber que temas é que os jovens precisam mais. E respondendo também à sua questão, como é que podemos fazer crescer outras associações? Acreditamos que só ao partilhar oportunidades que capacitam mais os jovens em diferentes áreas, estamos já a fazer com que os jovens sintam que podem criar e sejam capacitados para terem também essa proatividade e participarem civicamente. E pretendemos também, uma vez que estamos a criar uma associação do zero, explicar este processo, deparámos com algumas burocracias, com processos um bocadinho lentos, e então explicar este processo também de forma detalhada também nas nossas redes sociais, ou fazendo, por exemplo, um guia que facilita este acesso aos jovens. E passo aqui, se calhar, à Alexandra, se quiser...
Eu acrescentaria apenas que, no que diz respeito à promoção do acesso à informação, a estrutura de desenvolvimento do manual está dividida entre a redação per se e a questão gráfica e de design. Portanto, nós contamos com uma equipa de comunicação que nos vai ajudar precisamente a simplificar a linguagem, porque muitos de nós... De origem temos formações académicas em que a linguagem é muito mais técnica e, portanto, aqui o objetivo é desconstruir a comunicação neste sentido.
Só para terminar, temos também outras temáticas como a cultura e a agricultura, que nós de Lisboa se calhar não é tão óbvio. Nós queremos também fazer um manual físico e nos últimos segundos queremos oferecer à comissão a nossa fita da manual da juventude.
Obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela fita, como é óbvio, e agradecer o vosso trabalho. Já tem mais um seguidor, já me registrei, e portanto a nossa disponibilidade para vos ajudar também a desenvolver este projeto, que é um projeto importante para também dar a conhecer as decisões e sobretudo aquilo que é importante para a vida dos portugueses e dos jovens em particular. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. E até uma próxima oportunidade.
Obrigado.